Agora são 9 horas e 33 minutos, nós estamos no CBN das Empresas, direto da sede do Sinduscom. E a nossa primeira entrevista aqui hoje é com o advogado, nós estamos aqui com o Dr. Neudemar Sleder. Dr. Neudemar é um especialista, principalmente em áreas financeiras, em contratos na construção civil, dessa questão do mercado imobiliário, é esse o nosso tema. Essa entrevista interessa muita gente que está nos ouvindo, nos vendo nas redes sociais, você pode nos acompanhar no YouTube, na plataforma da CBN, no facebook.com/radiocbnmaringá e também no Twitter. Primeiro, eu queria agradecer muito, doutor Neudemar, por o senhor participar dessa entrevista. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Gilson, até pelo convite. Eu fico muito lisonjeado, né, por estar aqui novamente. Já estive aqui uma outra vez, fiz uma entrevista, só que da outra vez foi pela OAB, porque eu sou presidente da Comissão de Direito Bancário até o fim dessa gestão, e eu tive aqui numa outra entrevista. Então, estou muito feliz em voltar, realmente muito feliz, porque a rádio de vocês é uma rádio que traz muito conhecimento para as pessoas, sabe, e muita transparência.
Isso é importante. E hoje, como falo de transparência, falando de conhecimento, mais do que nunca, a nossa conversa é sobre isso. Correto. O senhor sabe que o financiamento imobiliário no Brasil é hoje uma saída para muitos brasileiros realizarem o seu grande sonho, a casa própria. Financiar um apartamento, financiar uma casa. Muitas empresas e construtoras, inclusive, cresceram em cima desse ambiente, desse espaço do financiamento. Calculo que dos imóveis populares, o financiamento, a maior parte deles é o meio de acesso da aquisição. Só que a gente tem na história do Brasil alguns problemas no passado com os financiamentos imobiliários. Muitas grandes empresas que viviam da construção fecharam, muita gente perdeu seus imóveis, a questão dos reajustes, dos valores, enfim, o senhor conhece isso melhor do que eu. Qual a história desse processo de financiamento e hoje o financiamento de imóvel é mais seguro para quem financia e para as instituições financeiras que cedem o crédito?
Então, numa história não muito, jamais recente, hoje a coisa está bem mais estabilizada, né? Uhum. Anteriormente, por volta de 1964, foi criado o BNH, né? Que é o Banco Nacional de Habitação, que era para efetivamente fazer com que as pessoas de média e baixa renda conseguissem a tão sonhada casa própria, né? E o problema é que nesse todo esse período, tanto que o BNH ele foi extinto em 1986, ou seja, ele durou em torno de 22 anos, nós tivemos muito problema nessa época, né? Então, por exemplo, uma coisa ícone que aconteceu, tinha uma empresa muito grande no Brasil chamada Incol, ela faliu em virtude dessas situações, né? Inclusive nós temos prédios, né, que foram construídos aqui em Maringá, que ficou só o esqueleto. Não sei se você lembra bem, e isso aconteceu muito no Brasil inteiro. Mas por que que isso acontecia? O Brasil sempre foi uma caixinha de surpresa, né? A gente sabe disso, principalmente na área financeira.
Segurança nunca foi o nosso forte.
Nunca foi o nosso forte, a gente vive assim. É lógico que ultimamente, depois da implantação do real, as coisas meio que deram uma estabilizada e o país tá crescendo com maior firmeza, né? Mas nessa época, a correção monetária, ela corroía tudo. Então, nós chegamos a ter inflação, a média de 30% ao mês, né? E as pessoas tinham lá o financiamento, mas o financiamento era um valor de uma parcela X, e o salário mínimo nunca conseguia corrigir, e a dívida, ela era incorporada à correção monetária. Então, um exemplo clássico, você estava pagando lá uma prestação de R$1.000, então durante o ano você pagava R$12.000, e a correção monetária do teu financiamento era 5-6 vezes mais. Então, quer dizer,
chegou a sua dívida só aumentava e nunca diminuía.
Nunca diminuía, quer dizer, você ia pagar o resto da vida, ia passar a sua vida...
E ainda
ia
ficar devendo depois do prazo.
E a casa nunca seria sua, né? E aí, o que aconteceu? Ocorreu várias mudanças, né? Ocorreram várias mudanças. Hoje nós temos dois sistemas, né? Nós temos o sistema financeiro de habitação, que é um sistema que o governo implementou para... principalmente nós temos, foi implantado Minha Casa Minha Vida, né? Na época do governo Lula, se não me falha a memória. E hoje é o Casa Verde Amarela, né? Que o presidente Bolsonaro atual fez essa mudança. E nós temos também o SFI, que é o sistema financeiro imobiliário. Esse sistema financeiro imobiliário é o que faz hoje essas empresas que a gente vê, construtoras grandes, construindo vários prédios aqui na nossa cidade e no país inteiro, pelo esse sistema.
Que você vai pagando e a obra está sendo feita ainda, isso. E depois de pronto parece que paga uma parte, isso, do imóvel e o restante você financia.
Exato. Né? E aí é onde muitas vezes mora o perigo, né? Que é uma coisa que a gente tem que explanar bem isso.
Como
aí.
Como é que é isso? Essa questão que eu queria perguntar para o senhor. Hoje é mais seguro, o senhor colocou muito bem da nosso passado no financiamento do imobiliário. Isso. Hoje as coisas são mais seguras, tem mais garantias. E o que a gente tem que se preocupar na hora que a gente faz o financiamento?
É por isso que eu comentei, depois da implantação do Plano Real, o Brasil ficou um pouco mais transparente. A gente sente que ele ficou um pouco mais transparente. Em 97, ocorreu a promulgação de uma lei, onde numa cláusula lá, foi colocada que os bens imóveis poderiam ser feito financiamento através de alienação fiduciária. Então, anterior a 97, o que que acontecia? Os bancos não tinham muito ânimo em fazer, porque era por hipoteca, e aí ocorria inadimplência. Para os bancos poderem tomar uma medida, eles teriam que entrar judicialmente, certo?
Tá. Isso tinha um custo, inclusive.
Um custo.
E alguns judicial, bancos talvez pensassem que nem compensava.
Nem compensava. E, bom, mesmo assim as coisas não andaram. Não andaram muito, né? Nós tivemos aí um pico de construção, depois a coisa voltou, diminuiu novamente, né? Mas agora, nos últimos 5 anos, por exemplo, em 2017, essa questão da alienação fiduciária, ela foi meio que definida para as instituições financeiras, como elas poderiam agir para poder recuperar esse imóvel em caso de inadimplência. Então, lá em 97,
o governo Fernando Henrique foi criada a lei,
foi criada a
alienação fiduciária, e agora ela
autorizando,
tá mais,
autorizando.
Agora ela está mais sistematizada, está mais claro o que pode ser feito.
Isso. Agora, em 2017, foi promulgada essa lei. E em uma definições da lei, ela autoriza, né, as instituições financeiras a tomarem medidas administrativas para recuperar esse imóvel em caso de inadimplência.
É mais rápido isso?
Totalmente mais rápido.
Por exemplo, se eu atraso, vou dar um exemplo prático. Acho que o senhor deve ter vários casos que o senhor possa até falar melhor que eu. Eu tenho um atraso de 2 meses, 3 meses. Qual é o limite entre o meu atraso e a garantia que a instituição financeira tem de retomar o imóvel?
Não sei se você lembra, por exemplo, veículos, né? O brasileiro gosta muito de veículos, né? Então o brasileiro financiava muito veículo, e aí você poderia ficar 3 parcelas vencidas em atraso para daí o banco tomar a medida. Hoje, tanto para um como para outro, tanto para bens móveis como bens imóveis, a partir de estar vencida a primeira parcela, o banco já pode tomar a medida.
Ou seja, parcela vence no dia 10. No dia 11, eu não paguei ainda no dia 10, o banco já pode tomar
a
medida.
O banco já está autorizado.
Claro que existe aí alguns dias uma tolerância.
Isso, o banco normalmente existe tolerância, ele espera vencer mais uma parcela, duas, ou talvez até 3, alguma coisa assim. Mas ele já está autorizado a tomar essa medida.
Isso vale para o imóvel também.
Principalmente para o imóvel. Por isso é que os bancos, ditos comerciais, né? Porque nós temos os bancos oficiais, que, por exemplo, você pega Banco Brasil, Caixa Econômica, faz também esse outro sistema de financiamento. Não só do sistema financeiro de habitação, como o sistema financeiro imobiliário. Né? Eles fazem as duas formas. Mas o que garantem eles é a alienação fiduciária. E a alienação fiduciária para as instituições financeiras hoje é uma forma de garantia de 100% de que eles podem investir, que eles, se tiverem...
Sem prejuízo.
Sem prejuízo. Se eles tiverem algum problema com alguma inadimplência, eles recuperam esse imóvel em 30 dias.
A redução da inadimplência é significativa? É raro acontecer um caso, por exemplo, desse impasse?
Olha, a inadimplência hoje, eu até tomei o cuidado para mim poder fazer algumas pesquisas, mas a inadimplência hoje, no sistema nosso financeiro hoje, chega a 4%.
Baixo.
Muito baixo.
O que vai dando mais segurança das instituições financeiras.
Isso, para poder investir mais.
Sr. Cacula, antes da gente ir para a próxima pergunta, que esse momento que a gente está vivendo, com o aumento das taxas de juros, isso vai afetar um pouco o mercado imobiliário? Ou não, essas garantias acabam fazendo com que, mesmo com esses juros mais elevados, as pessoas procurem o financiamento e as instituições ofereçam ele?
É que, na verdade, hoje, com esse porque antes era muito engessado, com o desengessamento do sistema, o que que acontece? Os vários bancos entraram para poder financiar. E aí a concorrência é
ficou
saudável.
Ficou grande.
A concorrência
é bom para quem vai financiar.
Isso, e é bom para quem vai financiar. Então, hoje, nós temos taxas de juros, bancos, tanto bancos oficiais como os bancos comerciais, a base de 6% ao ano.
Muito baixo.
Muito baixo.
E associado à garantia que você tem, que o senhor acabou de falar, do imóvel, fica mais fácil.
Fica muito mais fácil.
Mas aí vamos para uma pergunta que eu acho fundamental, até para a gente caminhar um pouco mais para o final da nossa conversa, que é aquilo que muita gente está esperando que eu pergunte para o senhor. A gente vai fazer um contrato de financiamento cheio de letrinhas, algumas delas muito pequenininhas, e são várias instituições que oferecem isso. Algumas delas fazem muita propaganda de taxas de juros muito baixas, facilidade de acesso ao crédito. Tudo isso é muito bacana. Mas tem uma coisa que o senhor, como advogado, conhece como ninguém. Os cuidados que a gente tem que ter quando a gente assina um contrato.
É, exatamente. E esse é uma situação que o brasileiro está acordando bem para isso. Antigamente, ele nem lia o contrato e ele pegava lá, assinava e pronto. Hoje, com esse histórico que nós tivemos, então o brasileiro hoje ele é um pouco mais assim, conservador, então ele lê as cláusulas. Então eu oriento, normalmente, quando a pessoa vai procurar um empréstimo para fazer uma aquisição vultosa, né, que é sempre o imóvel, ele atente para alguns detalhes, né? Por exemplo, o primeiro detalhe é que já, as coisas vêm acontecendo normalmente, não acontece mais de empresas terem problemas e tal. Mas ele sempre tem que olhar a empresa que está construindo. Isso é um detalhe muito interessante.
A segurança da empresa.
Segurança da empresa. Mas ele consegue olhar isso se, nessa empresa, qual a instituição que está financiando. Porque a instituição que está financiando, ela já checou essa empresa.
Ou seja, ela não se associa a qualquer empresa.
Isso, porque as instituições financeiras, a gente sabe disso, eles não jogam para perder. Né? Então eles entram, eles colocam o dinheiro, e fazem o investimento no empreendimento, mas eles buscam se garantir com relação à empresa. Então,
os parceiros que eles
isso,
têm.
Isso, então isso já é um fator importante. Então, você foi procurar um imóvel, você gostou do imóvel, você vai e olha, vê qual o banco que está financiando. Se for uma instituição conhecida, como a gente tem vários aí, né? Caixa Econômica, Banco
Santander,
do Brasil,
Bradesco,
Itaú. Então ele fica tranquilo, porque isso já foi verificado pelo banco. Ok. O segundo item que eu acho muito importante é a pessoa ela entender o que é uma alienação fiduciária. Esse é o grande problema hoje que as pessoas se deparam quando elas, por algum motivo ou outro, ficam inadimplentes.
Aquela coisa do risco planejado, você isso, sabe os riscos que você corre.
Isso. Então, você tem que saber procurar um profissional e para ele te explicar o que é uma alienação fiduciária. Porque a alienação fiduciária ela é muito rigorosa, ela é muito, voraz. Por quê? Porque se você inadimplir, o que o banco vai fazer? Ele vai te fazer uma notificação via o cartório de registro de imóveis, onde está registrada a matrícula desse teu imóvel, e você vai ter 15 dias para fazer a purgação da mora. O que é purgação da mora? É pagar a dívida que está em atraso. Então, você tem lá R$15.000 de atraso, de parcelas. Aí você, com o juro que o banco atualiza e tal, vai dar um valor X, R$17.000. Se você não pagar em 15 dias... O imóvel efetivamente sai da sua mão e vai para o banco. Efetivamente. E liquidou a situação.
E tem uma coisa que eu estava conversando, inclusive, antes da nossa entrevista com o Dr. Deodemar, está batendo um papo aqui sobre parcelas. Tem financiamentos que eu pago, que nem carro, né? Parcela fixa. R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, até acabar o financiamento.
Correto.
E tem parcelas, eu mesmo já presenciei isso, que vão diminuindo conforme você vai pagando. Eu começo pagando um imóvel com R$5.000 de parcela, lá no final, nas últimas parcelas, eu vou pagar 3 e pouco.
Isso.
qual que é melhor, o que, que tem de bom em uma e na outra, e como é que a gente pode entender essas diferenças entre a parcela fixa e a parcela que vai reduzindo ao longo do tempo?
É, e é assim, existe duas formas, né? Que é a Price, o sistema Price e o sistema SAC. O sistema Price é o de parcelas fixas. É, qual que é o benefício? O benefício é assim, você fez o empréstimo do imóvel no valor X, se cobra o juro, mais as taxas de contrato e tudo, e dá um valor Y. E esse valor Y é dividido, vamos supor, você fez o financiamento, optou por fazer em 360 parcelas. Ele é dividido em 360 parcelas e você vai pagar aquele valor fixo. Certo? É, mas essa modalidade é uma modalidade que está praticamente em desuso hoje no nosso país. E olha, vou te explicar por quê.
Já foi muito comum, né?
Isso, já foi muito comum, mas eu vou te explicar por quê. Porque o Brasil, ele não é uma... É, infelizmente, nós ainda não somos um país de primeiro mundo, né? Então, o Brasil é um país muito instável. Então, o sistema SAC, que é o mais usado hoje, é o que as instituições preferem. Por quê? Porque eles colocam o valor do empréstimo, né, que você está fazendo para para comprar a casa própria, o imóvel próprio, mais os juros, e vão te dar o primeiro valor, com o juro integral do financiamento. Então, vamos supor que você financiou com o juro e tudo, deu R$550 mil, né? Aí é dividido lá em 360 parcelas e você vai pagar a primeira parcela naquele valor. A segunda parcela já não vai ser sobre os R$550 mil. Vamos supor, como você mesmo falou, Gilson, R$5 mil de parcela.
Eu paguei os primeiros 5 mil.
Então você pagou os primeiros. Então o juro vai ser calculado sobre os 545.
Ah, que legal.
Entendeu?
E de uma certa forma é justo.
É justo.
É mais justo.
É mais justo. Aí o que acontece? E o juro é o juro fixado no contrato. Não importa se ocorreu uma mudança no sistema Selic, alguma coisa, aumentou o juro, o governo teve que aumentar.
Vai se garantir esse juro até o final do contrato.
É, aquela taxa que está no contrato. Esse é muito importante. Então, em cima disso, essas parcelas elas vão diminuindo. Na média de R$10, R$15 por mês ela vai diminuindo. Por quê? Porque o juro ele é calculado sobre o saldo devedor efetivo. Né? Então é mais benéfico pro comprador e também é mais benéfico para o banco, porque o banco estimula esse tipo de crédito e o comprador se sente mais seguro em fazer esse tipo de financiamento.
E uma coisa importante, só para a gente encerrar, eu posso planejar melhor minha vida, porque o financiamento para 30 anos, vamos pensar em 30 anos.
Correto.
30 anos acontece muita coisa. Eu posso planejar minha vida para os próximos, talvez, 5 anos. Quando a parcela está mais fixa, um pouco mais alta.
É isso.
E lá na frente as coisas podem viver um momento um pouco mais crítico, mas a parcela também vai diminuindo.
E tem uma outra situação que também que é importante. O adquirente desse empréstimo, ele olhar e, de preferência, ele fazer um seguro já. E que normalmente as instituições já até colocam embute dentro do financiamento, sabe? Porque ele vai ser diluído, né, no próprio financiamento. E se ocorrer também algum problema, alguma coisa, a sua família também vai estar segura, porque esse
seguro quita a sua dívida.
Isso, quita esse empréstimo e o imóvel fica para você, para a família, no caso, né?
Doutor Ademar, muito obrigado por essa conversa que a gente recebeu.
Muito obrigado a você, Gilson. Fico muito feliz em estar aqui, como eu já te falei desde o início, e estou à disposição.
Ter outras oportunidades.
Eu que agradeço muito.
O tema fantástico, esclarecemos muito, né? E foi muito importante essa conversa com o Dr. Ademar Sleder, porque ele esclareceu aquilo que muitas vezes a gente quer fazer, a aquisição de um imóvel, não se atém aos detalhes e que tem uma regra para isso. Essa regra pode ser boa, benéfica, mas pode causar muitos problemas também.